Conexão Panorama. As principais notícias e destaque da região, por um dos maiores e mais tradicionais jornais do sul de Minas. Você também ouve aqui na rede. Todas as quartas às 9 horas.
Muito bom dia, pessoal. Agora na rede, 9 horas 2 minutos, é hora do quadro Conexão Panorama, hoje com a jornalista Priscila Silva. Bom dia, Priscila, tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rede FM. Tudo bem, graças a Deus. E com você?
Tudo bem, graças a Deus também. Vamos lá, começando com os destaques de notícias de hoje. O que você traz pra gente, Priscila?
Então, Ricardo, eu vou trazer aquele panorama, né? Conforme a gente sempre faz, informando que os prefeitos, né, integrantes da Associação da Microrregião do Circuito das Águas, a AMAG, eles se reuniram, né, na sede da associação no último domingo e fizeram aquele balanço dos problemas já enfrentados na semana por causa da pandemia do coronavírus. E a gente sabe, né, os problemas são muitos e as preocupações também. Então, manter o pessoal em casa é o foco principal neste momento.
Uhum, com certeza.
É, então a gente está vendo toda a situação que nosso país passa, vive, todos os conflitos, né, Ricardo? Mas a segurança é primordial, nossa saúde não tem preço. Também falando na questão de saúde, Ricardo, vamos falar aqui do primeiro caso de dengue. É confirmado em Pouso Alto. O município registrou o primeiro caso de dengue neste ano de 2020 e todas as medidas cabíveis estão sendo realizadas. O paciente está aos cuidados do Clínico Geral da Santa Casa de Pouso Alto e se encontra em casa em plena recuperação. Os agentes de endemia já realizaram na terça-feira, né, todo o bloqueio vetorial na rua onde reside o paciente para contenção do vetor. Então, outra importância, né, outro destaque que a gente tem que ver, questão coronavírus e dengue. Infelizmente.
Pois é, a gente, de tanto falar do coronavírus, parece, eu até estava conversando isso aqui com o pessoal outro dia, falei, gente, parece que não tem nenhuma outra doença, não que não devamos dar a importância e atenção ao caso do coronavírus, que é uma pandemia mundial, sim, ponto. Sim. Porém, existem um tanto de outras doenças que a gente também não pode se esquecer, e a questão da dengue, principalmente, é uma doença que cada pessoa na sua casa, no seu quintal, ela tem que fazer a sua parte para evitar que tenha o criatório ali do Aedes aegypti, né?
Uhum, é isso mesmo.
Não pode esquecer.
E até nessa questão, Ricardo, a gente não pode realmente esquecer. Porque você estando em casa, muitos, né, profissionais estão em casa nesse momento, estão nos ouvindo. Por que não faz aquela limpeza no seu quintal? Procura aquele potinho, né? Aquela tampinha de garrafa que tem aguinha, que pode ser um criadouro desse mosquito que mata, né, Ricardo? A gente tem que ressaltar isso. A importância do combate e prevenção à dengue também.
Verdade, verdade.
Então, Ricardo, eu vou colocar outro ponto aqui que ficou na semana, tira, não tira, põe ou não põe, seria referente, né, as barreiras que aconteceram nos municípios, né? Eles, né, muitos decretaram o estado de calamidade pública e nos decretos as prefeituras também publicaram as medidas de proibição, né, do funcionamento do comércio, de trabalhadores autônomos, enfim. E fizeram todas as restrições, barreiras sanitárias e blitz educativa nas vias de acesso à cidade. Então, os agentes de saúde, com apoio da Polícia Militar, eles monitoram as entradas, né, as entradas e saídas da cidade, visando a proteção dos cidadãos contra o coronavírus. Isso é importante, né, Ricardo? Mas
Sim.
Só que ficou no impasse, porque o Ministério Público Federal e o Ministério Público aqui do Estado de Minas Gerais, eles recomendaram a alguns municípios a não fecharem seus acessos. Essa recomendação foi no dia 23 de março. E foi baseada pelas informações veiculadas por nossa imprensa, né, Ricardo? Onde prefeitos dos municípios, eles fizeram, né, essas mediações, adotaram essas medidas de restrição. E isso veio, né, de acordo com o Ministério Público, essa recomendação vem diferente ao apelo da população, né? Tipo assim, eles restringiram, pediram para repensar na situação. Tanto é que também que o governo federal publicou uma resolução que transferia à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, essa competência, né? Mas só que também, é todo um resumo, né, Ricardo? Porque é importante a gente informar a todo mundo que essa... Só um minutinho, Ricardo. Aqui, ó. Que uma decisão do ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, já no dia 24 de março, concedeu aos governadores e prefeitos o poder de restringir a locomoção em estados e municípios como forma de conter a pandemia do coronavírus. Então, a restrição pode incluir estradas, portos e aeroportos. Então, no entendimento do ministro Marco Aurélio, a MP não exclui a possibilidade que as prefeituras de estados também façam suas restrições. A disciplina decorrente da medida provisória não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito Federal e municípios, afirmou o Marco Aurélio Melo. Então, gente, essas restrições, né, são barreiras sanitárias para conter realmente o fluxo, né, gente? Vem pessoas de fora que possam estar com o vírus, que o vírus, ele fica, né, na pessoa, né, Ricardo?
Sim.
Como a gente sabe, dependendo da pessoa, não está com sintomas, aparentemente, mas ela já está com o vírus do coronavírus. E o que que acontece? Ela pode transmitir a várias pessoas. Então, esse contato, esse trabalho que está sendo realizado pelos municípios é de proteção. Isso que a gente tem que destacar e que está válido para seguir.
É, exatamente, e usar o bom senso, né? Deixar a passagem liberada apenas para os caminhões de mantimentos,
gás,
farmácia,
né?
Combustíveis.
Sim.
E se a pessoa é um morador da cidade, ela está voltando de algum local que ela foi por algum motivo, aí está voltando...
Trabalho, né, Ricardo?
É, às vezes está trabalhando.
Muitas vezes, igual eu, desloco, aí eu acabo arrependido.
Já pensou você sair para trabalhar em Baipendi, voltar em Airoca, não deixar você voltar para casa, vai ficar onde?
Eu vou ficar na rua.
Vai ficar na rua, vai morar no carro, não tem condição, né?
Não tem condição.
Tem realmente que ter, eu acho que no momento desse, o que vai valer é o bom senso, né? Porque a letra da lei, ela é fria e ela não tem sentimento algum, ela está escrita ali, ponto final, mas cabe aos interpretadores da lei saber, olha, esse caso é diferente, esse caso é específico, e tomar todos os devidos cuidados aí, né? Verdade.
É isso mesmo, Ricardo. E outro destaque, né, que a gente aborda foi que na notícia do dia 24, o presidente Jair Bolsonaro, ele, né, disse em pronunciamento que, né, pedindo a reabertura do comércio, das escolas, pedindo o fim do confinamento em massa, né? Isso acho que não foi muito bem visto, nem só pelos poderes municipais, estaduais, tanto mesmo pela população, né? Porque a gente está vendo aí, né, Ricardo, no mundo inteiro, Estados Unidos ultimamente está, assim, já no fim, entre aspas. A calamidade já tomou conta do país de primeiro mundo. Imagine nós, que infelizmente somos considerados país de terceiro mundo.
Sim.
As nossas restrições realmente têm que basear em nós mesmos. Se nós gostamos de nós, gostamos dos nossos entes, gostamos da nossa comunidade, nós vamos nos proteger. E
Sim.
podendo nos proteger, que assim está sendo feito, vamos ficar em casa. Vamos combater com o isolamento. Aí o vírus, ele não vai ser, né?
É, não vai circular.
Mas isso mesmo, Ricardo. Que a gente vê, né, o mundo. Você viu a Índia, Ricardo? Quantos bilhões, né, de pessoas em casa?
É, Índia. Situação delicada, né? O mundo tá parado, né, nesse momento.
Tá parado. E se a gente não combater dessa forma, de qual forma vamos combater? Com milhares e milhares de mortos?
Não tem condição.
Vamos pensar, né? Não tem condição. E, Ricardo,
Sim.
vamos também falar aqui no, né, para conter também, né, consolidar as medidas de prevenção ao contágio do coronavírus, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também publicou na segunda-feira 23 a portaria que reforça as medidas temporárias já adotadas, né, e estabelece que o Conselho, todo mundo, eles não vão ter trabalho, né, e suspende os prazos processuais até dia 30 de abril. Então, também a justiça, ela está dando aquela acalmada, porque o caso é muito sério.
Verdade.
Também vamos falar que as ações aqui do governo de estado, né, o governador Romeu Zema, ele anunciou para a população, né, que os cortes de água e energia elétrica não estarão sendo realizados. O que, para combater o coronavírus, é importante a higienização, né, Ricardo?
Sim.
Como a pessoa vai lavar as mãos sem água?
É verdade. Né? Fica difícil.
Verdade. Muito complicado. É. Então, ele estabeleceu, né, que esses clientes, nossos clientes, né, de Cemig ou Copasa, não teremos suspensos os nossos serviços. E as contas que vencem em abril poderão ser pagas até dia 20 de maio. Também o governador Romeu Zema anunciou a criação de 800 leitos para combater o coronavírus. O governo de Minas deu início, né, ontem, quarta-feira, à construção de um hospital de campanha no Expo Minas, em Belo Horizonte. E serão oferecidos 800 leitos de unidades de terapia intensiva, UTI, né, destinados ao enfrentamento do novo coronavírus.
Muito bem.
Isso é muito bom, né, Ricardo, porque igual nosso estado precisa de locais, né, para atender essas pessoas que estão já, infelizmente, com o vírus.
Verdade.
Mas a gente agora vai falar no nosso sul de Minas, que ele segue com um caso, né, um caso confirmado do novo coronavírus, e as suspeitas, elas subiram para 631. Os últimos registros, né, da Secretaria de Estado de Minas Gerais, diz que a região, né, tem 93 cidades com suspeitas. E o caso confirmado, que foi falado até pelo prefeito de Boa Esperança, o Hideraldo Henrique Silva, de uma paciente de 60 anos, que foi, né, supostamente ela teve, né, o caso positivo de coronavírus em Boa Esperança, ela faleceu, mas ainda não entrou na lista. Então, seriam dois casos, um de Poços de Caldas, né, e o outro, né, dessa mulher, mas ainda não foi constado pela secretaria. Informando também, né, que Lavras, né, uma mulher de 69 anos, morreu com suspeitas de coronavírus no município. Mas também esse caso ainda não foi oficializado no boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde.
Uhum.
Vamos lembrar esse sistema. E também vamos destacar que São Lourenço, muitas, né, já falaram, não, São Lourenço teve um caso, né, confirmado de coronavírus, mas esse caso testado positivo de coronavírus em São Lourenço, ele não foi registrado por Minas Gerais, e sim pelo Rio de Janeiro, cidade onde é, né, desse morador que está agora em São Lourenço já, não é caso, né, ele não transmite, ele já está curado, vamos assim dizer, não transmite o coronavírus, mas no caso dele ele não foi registrado em Minas Gerais devido ao fato dele ser do Rio de Janeiro. Então, o caso dele, caso, né, confirmado, foi marcado no estado do Rio de Janeiro.
Agora, você imagina a confusão que se causa nesse momento, principalmente pessoas que estão em locomoção. A pessoa, ela mora no estado Rio de Janeiro, mas ela está em Minas, ela vai no hospital em Minas, aí registra em Minas, mas a pessoa é do Rio de Janeiro, aí, quer dizer, fica uma situação complicada, né, até de...
Muito
fica difícil,
complicado.
Né, fica difícil.
Fica,
mas...
porque é o deslocamento, então é até isso, as barreiras sanitárias servem para isso, né, Ricardo? Ó, de onde você está vindo, para onde você está indo, muitas cidades aqui da região, Airooca, Lagoa, tenho certeza que muitas cidades aqui, suas pousadas, seus hotéis já não estão atendendo hóspedes. Para
Sim.
quê? Para evitar, né, o coronavírus também. Pacientes que vêm infectados estabeleçam na cidade. Eu vi que ontem, Cabo Frio, né, só para tirar, assim, já foi decretado lá que a partir de ontem tinha 72 horas para aqueles visitantes evacuassem a localidade, não ficassem em hotéis e tudo. Então, essa norma que nós, né, nossos municípios aqui da região já estabelecemos já, né, semana passada, isso está sendo feito no Rio de Janeiro, né, em Cabo Frio, na cidade de Cabo Frio, muito turística, que a gente pode ver, e os turistas que estavam lá, eles têm que sair, olha só, Ricardo, isso é o pior, não é? É melhor a pessoa nem conseguir entrar, já ficar na sua residência, do que já ter que sair de uma situação que você já está. Então,
é
bem, assim, interessante a preocupação que realmente os prefeitos já fizeram bem antes para proteger a nossa população. Vamos também falar, Ricardo, do outro destaque que falaram, né? A Prefeitura de Cruzília, que informou também que investigava a morte de um homem, né, entre 40 e 50 anos, sob a suspeita do Covid-19. Então é uma também relação que foi feita dessas suspeitas de Covid-19 aqui na região. Mas agora a gente vai com os dados oficiais, Ricardo. Podemos falar de alguma cidade?
Claro.
Vamos falar que os dados oficiais em Baipendi, as atualizações ocorrem diariamente às 18 horas. Então, baseada nisso, na atualização de ontem, 25/3, há 12 casos suspeitos no município, mas nenhum caso confirmado.
Sim.
Isso são baseados nos dados oficiais dos municípios, tá? Vou falar assim bem claro, porque alguns, né, falam, ah, de onde vocês estão tirando? Não, gente, a gente tira do órgão responsável. Uhum. Esse, nesse caso, da Prefeitura Municipal de Baipendi. Também vamos falar aqui dos dados oficiais da Prefeitura Municipal de Caxambu, que tem 3 casos suspeitos, uhum, e 4 casos com síndrome respiratória aguda. Então, esses dados são da Prefeitura de Caxambu.
Uhum.
Já agora, a Prefeitura de São Lourenço tem 4 casos suspeitos e 48 casos suspeitos por síndrome gripal. Então, Ricardo, o que, que é isso? Por que eles estão diferenciando? É, e essa é outro foco também, Ricardo.
Certo.
Há a diferença de casos suspeitos, casos com síndrome respiratória aguda, né? Então, eles estão diferenciando. É uma nova regra estabelecida. Alguns municípios ainda não estão nessa regra, mas a Secretaria de Estado de Saúde já está contabilizando assim. Por isso que dá algumas divergências lá com os dados da Secretaria de Saúde, tá, Ricardo?
Certo.
Vamos falar agora com Itamonte. Itamonte, que tem 5 casos em investigação e já tem um caso descartado. Ó, isso é muito bom.
Uhum.
Vamos também agora falar de Passa 4. Passa 4, que tem 3 casos suspeitos. E agora, olha, estou recebendo aqui do Marcelo, secretário de saúde de Passa 4, que me fala que os casos, eles já estão sendo monitorados, claro, mas eles estão em isolamento, né, nas duas moradias. Então, esses casos suspeitos de Passa 4, eles estão em casa, em isolamento. Olha que bom, viu? Em tempo real, hein, Ricardo?
Legal.
Vamos falar também que em Airooca, o secretário Ellerson esclareceu à população que o município notificou um caso de síndrome respiratória aguda. Ele disse que todas as medidas cabíveis já foram tomadas e o caso também está em isolamento domiciliar.
Legal.
Agora eu vou falar de coisa boa, Ricardo. Tenho confirmado aqui pela Gleice, que é a secretária de saúde de Carvalhos, e a Natália, aí, de secretária, né, de saúde de Minduri. E graças a Deus, Minduri e Carvalhos não teve nenhum caso suspeito contabilizado, né, Ricardo? Olha que bom. Entre tantos, né, casos, Minduri e Carvalhos não tem, não. E vários outros municípios, que hoje, agora, a gente não pode destacar, mas tenho certeza que não tem nenhum caso contabilizado, tá?
Uhum. Muito bem.
Muito bom, né, Ricardo?
Claro.
Então, você aí tá protegido, Ricardo.
A gente teve aqui em Minduri, na verdade, o doutor Renato, ele fez um pronunciamento, não sei se você viu em vídeo, ele disse que havia, sim, 2 casos suspeitos aqui na cidade de Minduri. Eu acho que com o passar do tempo, os exames foram feitos e foram descartados, por isso que não entrou nessa conta, né?
Uhum.
Mas semana passada, sexta-feira, se não me falha a memória, a gente teve, sim, o próprio médico aqui falando que em Minduri haviam 2 casos suspeitos. Andrelândia, que não está na lista também, nós tivemos 8 casos suspeitos, inclusive
Andrelândia é 8 mesmo,
foi
na Secretaria de Estado.
Isso, foi a Secretaria de Saúde lá, a dona Deodata Santos, que fez um pronunciamento em vídeo, a gente colocou o áudio no ar, ela falou que lá em Andrelândia tem 8 casos suspeitos. Bom, caso suspeito não é caso confirmado, né?
Não.
Caso que requer atenção, as pessoas têm que ficar atentas e tudo mais, mas graças a Deus que não foram confirmados até o momento aqui, né? Esse caso de Cruzília que você falou aí, Priscila, ele trouxe uma certa polêmica, porque começaram a perguntar na semana passada, alguém falou, tá sabendo que morreu gente em Cruzília por causa do caso de coronavírus? Falei, não tô sabendo. Aí fomos ver, aí daqui a pouco, no Facebook da Prefeitura de Cruzília, eles lançaram uma nota divulgando que a pessoa tinha morrido por coronavírus. Aí, logo abaixo, começa ali aquelas pessoas a comentar que não, que a pessoa estava com tuberculose, que era um senhor que tinha fragilidade de saúde, que não sei o quê. Blá, 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 blá. Resumindo, ficou aquela confusão, né? Mas, segundo a nota oficial também, que você trouxe agora, eles ainda estão investigando se foi, né?
Estão investigando. E o prefeito também, lá na página oficial da prefeitura, pelo Facebook, podemos ver um vídeo onde o prefeito Joaquim Paranaíba, ele esclarece, né?
Uhum.
Que é um fato onde a suspeita, mas que esse senhor realmente já tinha problemas,
uhum,
né? Decorrentes, uma saúde frágil.
Uhum.
Mas isso está sendo investigado, né, Ricardo? A
sim.
gente não pode falar que sim ou que não enquanto o exame não vier, certo?
Uhum. Com certeza.
O exame foi feito, está suspeito. Não tiver, ok, não está confirmado. Tiver um caso confirmado, inclusive, mas ainda tudo é suspeita.
Tá certo, vamos lá.
Ô Ricardo, podemos falar agora de Barroso?
Claro.
Barroso que tem 35 casos suspeitos de Covid-19, tá?
Nossa.
O último informe epidemiológico divulgado no final da tarde dessa quarta-feira, 25 de março, aponta 35 casos suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus em Barroso. Né? Desses casos, 9 aguardam resultados de exames pela Fundação, né? Que é a que faz o exame detalhado dessas pessoas. Porque, igual nós sabemos que a pessoa com sintomas, ele é passado pela Secretaria Municipal de Saúde, tem todo um critério. Depois o Estado, ele manda para cadastrar aquela pessoa, apontar se vai ou não fazer o teste, né, do caso suspeito. Aí sim ele se torna suspeito. Então são todos critérios que devem ser realmente realizados pelos municípios, pela Secretaria de Estado, né, de Saúde, e assim contabilizar esses pontos. Ricardo, tem como colocar?
Vamos colocar aqui agora a fala do prefeito, né, de Barroso,
uhum,
o Reinaldo Fonseca, que deu a entrevista aí para o pessoal do Panorama. Nós vamos colocar no ar agora. Vamos lá.
Sim.
Prezados amigos aí do Jornal Panorama, estou recebendo essa mensagem de vocês, pedindo aí relatos das providências que nós estamos tomando aqui em Barroso, né, para o combate aí o Covid-19, o novo coronavírus. Então, desde a semana passada, nós já emitimos vários decretos no objetivo de buscar os resultados, principalmente na permanência das pessoas em casa. Tem sido muito dificultoso, mas aos poucos a gente lá vai conseguindo. Ainda tem aqueles incrédulos, né, que às vezes atrapalha tudo. Mas o nosso comércio aqui já foi determinado o fechamento. Nós estamos ficando abertos somente com os essenciais, como já é previsto por lei. Nós temos em Barroso também o Bolsa Família Complementar, que atende a 125 famílias com R$ 80,00 por mês. E ontem nós emitimos um decreto expandindo isso para mais 25 famílias, também no intuito de poder ajudar. Nós temos aqui também o projeto Criança Feliz, que é do governo federal, onde nós atuamos com 200 famílias diretamente. E com essa suspensão de tudo, essas famílias iriam ficar descompensadas em termos de alimentação. Então, estamos adquirindo alimentação, não só alimentação, mas também a parte de higiene, para que a gente possa estar passando para essas famílias e outras que possam estar em estado de mais necessidade também, tentando fazer uma parte aí mais profícua para ajudar essas famílias, uma vez que muitos dependem até da merenda escolar. Outro ponto fundamental é o nosso hospital, porque hoje eu sou presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes, que é formado por 16 municípios, e o nosso, que é o SISVER, e, consequentemente, trabalhando para que possamos, entre esses municípios, dotar os pequenos hospitais, assim como os dois grandes de São João del Rei, que é a Santa Casa e o Hospital das Mercês, de mais leitos para poder estar recebendo esses pacientes, caso seja necessário. Enfim, esse é o trabalho nosso aqui do dia a dia, muita coisa, muitas medidas que não foram colocadas, né? Mas, enfim, trabalhando dioturnamente para que as coisas possam ter um desfecho menor no final.
Muito bem, tá aí a fala do prefeito, né, Priscila? O prefeito de Barroso, né, que, poxa, 35 casos suspeitos é muita coisa, né?
É muita coisa. Então, Ricardo, e todo o trabalho eles estão realizando lá em Barroso, né, com pedidos, igual ele mesmo menciona, né, alguns, né, infelizmente, não tomam em si essa responsabilidade, mas, gente, olha só, se as pessoas não tiverem responsabilidade, ficarem em casa, esses dados, esses casos, eles podem realmente aumentar. Então, né, a gente fica esse destaque, o prefeito de Barroso, o Reinaldo, na sua fala, pede, né, esclarece alguns dos pontos, né, a entrevista completa, vocês podem acessar no nosso Facebook, no Jornal Panorama, e ele esclarece tudo o que está sendo realizado no município em Barroso. Então, fica esse alerta mesmo para a gente seguir as orientações que são recomendadas pelos órgãos, né? Que a gente está aí recebendo informações. Ô, Ricardo, a gente fala também agora
Sim.
das secretarias estaduais, né? Que eles divulgaram ontem, até 21 horas e 30, falando de tudo. Olha, em Minas Gerais, tá, Ricardo? Uhum, agora vamos falar que são 14.227 casos suspeitos e 136 casos confirmados. Esse é a última, né, informação, o último boletim do perfil epidemiológico dos casos confirmados da Covid-19 em Minas Gerais.
Muito bem, tá aí.
Muito bem. Agora a gente vai falar de coisas assim profissionais, Ricardo, que o Jornal Panorama também está fazendo a sua parte no combate ao coronavírus. Né?
Vamos lá.
E realiza em seu ambiente de trabalho as ações para garantir o bem-estar e segurança de seus colaboradores. Então, entre as medidas tomadas pelo nosso órgão, né, já foi dar parte, né, a equipe, parte da equipe já está de férias também, sem interromper o trabalho que o jornal já realiza junto a Minas Gerais.
Uhum.
Também tem os trabalhos home office, que tem sido um modo de, né, de estabelecer a eficácia dos serviços, pois os colaboradores estão em suas residências realizando o trabalho jornalístico. Outra ação também realizada é verificar o estado de saúde de cada colaborador, que tem a medição de sua temperatura no ato da entrada do jornal, além também de estabelecer um espaço físico determinado conforme o decreto municipal da, né, da Prefeitura de Baipendi. A sede do Jornal Panorama está fechada, tá, Ricardo? Infelizmente, a gente, assim, fechada para visitas, tá?
Sim,
vou ressaltar. Infelizmente, agora, nesse momento, a gente não está recebendo visitas. Mas quando tudo isso passar, se Deus quiser, estamos aí de beijos e abraços a todos os nossos queridos, né, amigos, leitores que trazem tanto carinho pra gente. Mas isso é porque a restrição, né, esse momento impede essa restrição. Então, a gente também fala, né, da importância da higienização, do uso do álcool gel, a lavar as mãos, meia hora, gente. Lave as mãos, independente se espirrou ou não espirrou, tossiu ou não tossiu, lave as mãos, porque a mão propaga, gente. A mão passa esse vírus, né?
Uhum.
Dos olhos, pra boca, enfim. Para as outras pessoas, né, Ricardo?
Sim,
então,
verdade.
Então, é muito importante também o destaque das luvas para o manuseio de papéis, tá? Equipamento, né, que vocês vão usar, né, lá no jornal a gente faz isso, usa luvas, papel moeda, notas, né,
uhum.
Enfim, a gente tem que realmente usar as luvas, então é um destaque que nós damos, né, também orientamos aqueles que queiram fazer, seguir essas, né, esses detalhes, né, que realmente contribuem mesmo para o funcionamento desse estabelecimento, desse órgão de imprensa.
Sim, com certeza.
Vamos falar que esse conselho, né, realmente melhor, o melhor conselho mesmo é ficar em casa. Gente, ah, Priscila, eu trabalho. Ok. No trabalho você faz todas essas práticas de higienização e vá direto para casa. Casa, trabalho, trabalho, casa. Gente, vamos evitar festas, aglomerações. É realmente o, né, que é preciso para a gente fazer para esse coronavírus realmente não ter realmente propagação aqui na nossa região.
Verdade.
Né? Ô, Ricardo, agora
Sim.
fechando aqui a nossa edição,
uhum.
eu vou falar né, de um caso que pela primeira vez, né, na história, né, foi realmente oficialmente dito aqui que as Olimpíadas, né, Ricardo, a gente sabe que as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio, né, de 2020, elas foram transferidas para 2021. Então, a nota oficial, ela não informa ainda a data, né, mas pede, assim, orienta que seja até o verão de 2021. Então, a gente vai aí nesse destaque que é realmente o mundo em combate ao coronavírus.
Sim.
É uma coisa, assim, que eu vi em matérias que antes foram, as Olimpíadas tinham sido canceladas devido às guerras, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Mas transferida foi a primeira vez.
Primeira vez. É, porque não ia dar tempo dos atletas se prepararem e até mesmo de... Porque assim, para ir para as Olimpíadas eu acredito. Acredito não. Tem competições que acontecem no mundo inteiro que qualificam esses atletas para que eles possam ir para a Olimpíada. Como essas competições não estão acontecendo e como não tem tempo para os atletas treinarem para as Olimpíadas que seriam agora em julho, né? Quer dizer, eu posso dizer como é óbvio, todo mundo vai concordar comigo. Pode dar um stop em 2020 e pula direto para 2021, que esse ano aqui a gente já perdeu. Olha,
verdade,
esquece 2020, é um ano que quando a gente olhar no calendário vai assim, ó, 2019, 2021. Alguém vai falar, mas o que aconteceu em 2020? Não, pula esse ano que esse ano não aconteceu não.
É verdade, mas 2019 sempre fez né, o detalhezinho, porque foi dia 31 de dezembro que o médico lá, né, na
Sim. Começou então, né, em 2019,
começou, infelizmente. O 2019 também foi bem impactante para todos nós.
Verdade. Bom,
então, Ricardo, mas aí a gente faz uma homenagem. Uma homenagem especial à Isis Oliveira, que é sansei e desenvolve um trabalho muito especial para as crianças e adolescentes em Seritinga. Nós, aqui do Jornal Panorama, neste mês de março, homenageamos várias mulheres todo dia em nossas redes sociais e nas nossas participações aí também na Rede FM, destacamos a Isis Oliveira, essa menina, né, essa jovem, que desenvolve um trabalho muito especial aí com todas essas crianças e adolescentes. Então, falando em Olimpíadas, Paralimpíadas, esporte, vamos destacar a jovem Isis Oliveira, que é sansei, realmente um trabalho muito legal, muito importante em Seritinga.
Tá certo. Priscila, obrigado pelas informações aí, hoje específicas, né, sobre o Covid-19 aqui na região. Nós falamos bastante sobre os casos oficiais. Aliás, a quem ouviu falar, mas tem caso aqui na minha cidade. Gente, a pesquisa que o Jornal Panorama fez está baseada nos dados oficiais que estão divulgados na Secretaria de Estado de Saúde. Se tem caso na tua cidade que esse dado não foi informado à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, não tem como a gente saber, não é verdade, Priscila?
É verdade, por isso que a gente tem que ser imparcial e realmente ir nos focos principais, na orientação real. A gente não vai de boca a boca. Porque se for boca a boca, infelizmente, né, Ricardo, a gente tem muitos casos aí para contar.
Tá certo. Muito bem, então, até a próxima semana. Obrigado aí pelas informações. E vamos continuar aí com as medidas de proteção contra o Covid-19. E a nossa esperança é que isso passe o mais rápido possível, Priscila.
Amém. Se Deus quiser, vai ser sim, Ricardo. Um grande abraço, forte a todos também aí e se cuidem, fiquem em casa.
Tá certo. Tchau, tchau.
Tchau.
É isso aí, pessoal. Nós conversamos com a jornalista Priscila Silva, do Jornal Panorama, trazendo hoje muitas notícias específicas sobre o Covid-19 aqui na nossa região.